Fala comigo, torcedor! E aí, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um Dibrantes Futebol Cast. Futebol é aqui. Bom, hoje, quinta-feira, dia 25 de 2 de 2021, era para esse podcast ter saído ontem, porém não foi possível por alguns probleminhas técnicos, mas é isso, né? Vida que segue, bora meter marcha, que hoje tem muita coisa pra gente falar, como sempre, né? Hoje tem bastante coisa pra gente falar, porém, hoje vamos fazer uma coisinha diferente. Vamos sim falar da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar da briga pelo título, do que já foi resolvido e do que ainda tem pra se resolver no campeonato hoje, né? Na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2020/2021, porém, como eu disse, vamos fazer uma coisinha diferente. Hoje o nosso podcast tem tema, meus amigos, exatamente. Hoje nós vamos falar dos campeonatos brasileiros da era dos pontos corridos, que, assim como o campeonato desse ano / do ano passado, foram definidos na última rodada. É isso mesmo. Hoje o tema do programa vai ser esse. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, nós iremos falar das principais notícias que aqueceram o mercado da bola nos últimos dias. Vamos começar falando aqui do Fluminense. O Fluminense confirmou finalmente a contratação do técnico Roger Machado, né? Já havia esse rumor rolando aí, a imprensa meio que já tinha confirmado ali por alto, mas finalmente o Fluminense confirmou de maneira oficial a contratação do técnico Roger Machado, né? O Fluminense tem compromissos importantes na próxima temporada, como o principal objetivo a Libertadores, né? E chegar o mais longe possível na Libertadores. E agora conta com a colaboração do Roger Machado como seu novo treinador. Falando em próxima temporada, o Fortaleza já começa a se reforçar para a próxima temporada, né? Já pensando na Série A, corre um risco pequeno ali de rebaixamento, né? Para não dizer nulo, mas já começa a se preparar para a próxima temporada e contratou o meia Lucas Crispim, que estava no Guarani, né? O meia Lucas Crispim fez boas atuações pelo Guarani na última temporada e foi contratado, recebeu essa oportunidade pelo Fortaleza de disputar a Série A, muito provavelmente, né? No ano que vem. Lucas Crispim foi revelado no Santos. Teve um certo destaque ali nas categorias de base do Santos, porém não conseguiu replicar esse futebol no profissional da equipe santista, né? Então, foi negociado com outros clubes, rodou bastante, até que chegou no Guarani, teve boas atuações e não à toa foi contratado pelo Fortaleza aí para disputar o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Seguindo aqui, temos o Galo, né? O Atlético Mineiro, que no último programa a gente falou sobre ele, falou da busca por um novo treinador, por um substituto do técnico Sampaoli, que está de saída para o Olympique de Marseille, e vários nomes foram ventilados, né? Foram falados os nomes do Renato Gaúcho, do Cuca, do Guto Ferreira e etc. Porém, o nome da vez agora é forte, e se prepare aí, torcedor. O nome da vez agora ventilado na cidade do Galo é nada mais, nada menos que Jorge Jesus. Jorge Jesus está num momento conturbado lá no Benfica, tá meio balançando no cargo, parte da diretoria, parte da torcida do clube português não quer mais o Jorge Jesus no comando dos encarnados e o Galo já tá se preparando ali para realizar uma sondagem. Por enquanto não passa do campo dos rumores, né? Mas o nome do Jorge Jesus está sendo bem ventilado lá em BH. Porém, é aquela coisa, né? O Flamengo também tem um certo interesse na contratação do Jorge Jesus, a torcida do Flamengo pede muito, parte da diretoria do Flamengo também pede muito, uma vez que o nome do treinador Rogério Ceni não agrada tanto assim a torcida, não agrada tanto a diretoria, né? Mas muita coisa ainda tem para acontecer, depende muito do resultado de logo mais à noite, se o Flamengo vai ser ou não campeão brasileiro, né? Tem muita coisa ainda para ser discutida. Também lá em Portugal, se o Jorge Jesus vai seguir por muito tempo ou pouco tempo na equipe do Benfica, então pode ser que tenhamos aí uma disputa entre Galo e Flamengo pela contratação do Jorge Jesus. E aí entra aquela questão, né? O Jorge Jesus vai se interessar mais pelo projeto do Galo, que tá formando uma super equipe, tá com um investimento muito alto, ou vai manter a sua paixão, vai pelo lado efetivo pro Flamengo, que também tem uma super equipe, tem um super elenco, tem um investimento alto. O que vai pesar aí pro treinador Jorge Jesus em um eventual, né? Como eu falei, não passa do campo do rumor, né? Para uma eventual disputa, o que o Jorge Jesus preferiria? Eu, né, a minha uma opinião particular, eu acho que ele iria escolher a equipe do Flamengo até por ser ídolo, até pela memória afetiva que ele tem com a equipe do Flamengo. Então, eu acho que ele tenderia a pesar mais por esse lado, né? Mas futebol é uma caixinha de surpresa, a gente nunca vai saber o que pode acontecer. Mas seguindo aqui, temos aqui o clube norte-americano Inter Miami, né, que pertence ao ex-jogador David Beckham. anunciou a contratação do volante Gregory, ex-Bahia, por 4 temporadas. Gregory, que já vinha sendo destaque ali no Bahia desde os últimos campeonatos brasileiros, fez boas atuações e agora foi contratado pelo Inter Miami, vai jogar no futebol dos Estados Unidos. O tricolor baiano embolsou 2,4 milhões de euros, cerca de 15,7 milhões de reais, por 65% do direito do atleta, né? Vendeu 65% dos direitos, ficou com o restante da porcentagem. Inclusive, essa venda, né, de 2,4 milhões de euros ou 15,7 milhões de reais se tornou a venda mais cara do futebol nordestino, né? Se tornou a maior venda do futebol nordestino, a venda do volante Gregory. Falando em venda, falando em contratação e negociação, temos aqui o Flamengo e Rafinha chegaram a um acordo e o clube da Gávea aguarda o final do Campeonato Brasileiro para anunciar a volta do lateral. O Rafinha saiu de maneira conturbada ali do Flamengo, conturbada entre aspas, né? Racionando cláusula contratual para poder sair de graça, para ir para a Europa e etc. Foi para o Olympiacos, chegou lá, não teve o que esperava, não teve, né, aquele glamour todo da Europa. Não sei dizer exatamente o que motivou o Rafinha a voltar. Teve questões envolvendo o salário, teve toda uma polêmica envolvendo o Rafinha lá na Grécia. Ele rescindiu seu contrato com o Olympiacos e está de volta aí para o futebol brasileiro, praticamente acertado com a equipe do Flamengo. Já acertaram valores salariais e etc. Agora só falta ajustar alguns valores contratuais para finalmente anunciar a volta do lateral, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, jogando pela equipe do Flamengo. Bom, falando em Flamengo, falando em equipes do futebol brasileiro, vamos agora falar da rodada de logo mais, a rodada que acontece hoje à noite, todos os jogos no mesmo horário, como é de praxe na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando aqui sobre Bragantino e Grêmio. Duas equipes que já não almejam tanta coisa na competição, né? O Grêmio já garantiu a sua vaga na Libertadores, o Bragantino não tem mais chance de classificação na Libertadores, né? Porém, ainda briga ali pela 9ª colocação no campeonato, que daria direito a uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Temos Bragantino, Atlético Paranaense e Corinthians brigando por essa vaga, né? E o Grêmio vai utilizar esse jogo muito provavelmente para se preparar para a final da Copa do Brasil. Provavelmente vai poupar alguns jogadores, vai recuperar outros, vai testar jogadores, testar formações. Esse jogo vai servir basicamente para isso, o jogo que irá acontecer em Bragança Paulista. Seguindo aqui, temos Bahia e Santos, outro jogo que não diz muito, né, sobre o campeonato, porque as duas equipes não brigam mais por muita coisa. O Bahia já garantiu a sua permanência na Série A, o Santos já garantiu a sua vaga na Libertadores, inclusive o Santos já liberou parte dos seus titulares, para não falar todos, né, parte dos seus titulares para as férias entre aspas, né, porque nas próximas semanas já iniciam a preparação para o Campeonato Paulista, né, mas já liberou alguns dos seus titulares, vai com time reserva, vai testar novos jogadores aí na última rodada do Brasileiro, né? Como eu disse, esse jogo que não tem muita ambição por parte de nenhuma das duas equipes. Seguindo aqui, temos Atlético Paranaense Sport, né? O Sport que anunciou a renovação do contrato do técnico Jair Ventura, né? Depois de ter feito um bom trabalho pro Sport. Aí a torcida muito feliz com a permanência do Jair Ventura. O Atlético Paranaense, como eu disse, está brigando ali pela 9ª vaga do Campeonato Brasileiro, que daria direito a... que vai dar direito a terceira fase da Copa do Brasil, né? Uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil, consequentemente uma premiação maior, né? E o Atlético Paranaense, está ainda nessa disputa. Seguindo aqui, falando em Atlético, temos o Atlético Goianiense e Curitiba, outro jogo também que não tem muitas ambições, né? Como a maioria dos jogos do Campeonato, né, Brasileiro na rodada de hoje. Temos Atlético Goianiense e Curitiba, o Atlético Goianiense não briga com muita coisa, tá ali no meio da tabela, assim, sem risco de rebaixamento, né, há um bom tempo já, sem chance de classificação para algo maior. O Atlético Goianiense enfrenta o Curitiba já rebaixado, e no ano que vem, na próxima temporada, aliás, né, esse negócio de 2020/2021 ainda tá confundindo, a gente pensa que ano que vem, temporada que vem, mas enfim, para a próxima temporada, o Curitiba irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado depois da derrota para a equipe do Santos na Vila Belmiro na penúltima rodada, né? Na rodada sem ser a última, na outra. Enfim, seguindo aqui, temos Ceará e Botafogo. Botafogo já rebaixado, já é um lanterna do campeonato, não tem muito para onde correr. E o Ceará também não tem muito o que brigar no campeonato, então o jogo para cumprir tabela entre Ceará e Botafogo na Arena Castelão. Atlético Mineiro e Palmeiras também vão se enfrentar hoje no Mineirão. O Atlético Mineiro já garantiu a sua vaga na Libertadores, não tem mais chance de título, então não tem muitas ambições nesse jogo, né? Vai jogar mais para fechar a temporada bem e vai enfrentar o Palmeiras, que está com foco total na final da Copa do Brasil. O Palmeiras que também, assim como o Grêmio, deve poupar jogadores, deve utilizar algum outro jogadores que estão em recuperação para poder ganhar ritmo de jogo. Então, esse jogo vai ser mais um treino aí para a equipe do Palmeiras, que tem foco total na final da Copa do Brasil do final de semana. Seguindo aqui, temos Vasco e Goiás. Esse jogo pode até significar alguma coisa, porém, creio que não vai ter muita ambição também, porque o Goiás já está rebaixado, né? Já teve o seu rebaixamento matematicamente decretado, enquanto o Vasco não foi rebaixado ainda, porém, já é praticamente uma certeza, né? O Vasco precisa vencer o jogo e retirar um saldo, torcer para o Fortaleza perder e retirar um saldo de 12 gols de diferença, né? Uma diferença de 12 gols de saldo, e tá muito complicado aí pro Vasco. Falando em Fortaleza, o Fortaleza irá enfrentar o Fluminense no Maracanã, né? O Fluminense que ainda tem uma chance ali de conseguir uma vaga direta para Libertadores, uma vaga direta para fase de grupos. Então vai jogar aí tentando uma vitória para conseguir essa vaga. O Fortaleza ainda tem um risco mínimo ali, quase nulo, de ser rebaixado, porém tá mais tranquilo em relação a isso, não tem tanto receio assim, a não ser que perca pro Fluminense de 12-0, né, de 13-2, de 13-1, de algo desse tipo assim, e aí terá um certo risco aí de ser rebaixado, né. Fora isso, é muito, muito difícil que o Fortaleza não garanta a sua permanência para a Série A da próxima temporada. Seguindo aqui, temos agora sim os dois jogos que tem sim muita ambição para essas equipes, né? São os jogos Internacional e Corinthians, né? O Inter, que ainda tem chance de ser campeão brasileiro, ainda está na luta. Para ser campeão, precisa vencer a equipe do Corinthians e precisa torcer que o Flamengo não vença o São Paulo, né? O Internacional enfrenta o Corinthians no Beira-Rio. O Corinthians que ainda briga ali pela nona colocação e pela vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, né? Vai ser um jogo muito interessante, um jogo muito aguardado aí entre Internacional e Corinthians. E eles que já têm uma certa, entre aspas, rivalidade histórica ali. Sempre foram times que se provocaram muito, que chegaram a finais de campeonato, que chegaram a última rodada de Campeonato Brasileiro brigando por título. Então Inter e Corinthians vai ser um duelo bem interessante. Também temos São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo fizeram grandes jogos durante a temporada aí, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa só vencer o São Paulo para garantir o seu título. Não depende do Internacional, né? Só depende dele mesmo. Vencendo a partida, ele é campeão. Ou se empatar ou perder, tem que torcer para o Internacional não vencer o Corinthians. E aí o Flamengo irá se sagrar campeão. O São Paulo ainda joga tentando ali, né? Está praticamente certo, mas ainda briga ali para garantir a sua vaga, sua classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, né? Já está classificado para a Libertadores, porém ainda tem que garantir a sua vaga direta aí contra o Flamengo. Vai ser um jogo muito interessante também, né? O Flamengo, como eu disse, depende só de si para ser campeão. O Flamengo vem numa evolução muito boa aí, está empolgado, né? Depois da vitória contra o Internacional na última rodada. Porém, o São Paulo está tentando jogar um balde de água fria aí na equipe do São Paulo, na equipe do Flamengo, perdão, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E falando em última rodada de Campeonato Brasileiro, agora sim, nós iremos falar do tema de hoje. Nós iremos falar sobre os campeonatos brasileiros da era dos pontos corridos que foram definidos, né? Que tiveram os seus campeões definidos na última rodada. Mas antes disso, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro de pontos corridos no geral. Essa fórmula de disputa foi iniciada em 2003, né? E de lá pra cá, a gente teve campeonatos muito diferentes, digamos assim. Quando eu digo isso, é no estilo de campeonato. Tivemos campeonatos que foram definidos na última rodada, tivemos campeonatos que foram definidos com muitas rodadas de antecedência, né? Temos campeonatos que foram mais aguerridos, mais emocionantes, e já tivemos campeonatos que desde o começo todo mundo já sabia que ia ganhar e não foi novidade para ninguém no final, né? E isso dá uma certa mística assim também para os pontos corridos, já que tem gente que fala que os pontos corridos sempre privilegia o time que tem mais dinheiro, sempre privilegia o time que tem um elenco melhor, o time que joga o melhor futebol. E nem sempre é isso que a gente vê. Às vezes a gente vê grandes surpresas aí nos campeonatos de pontos corridos. Mas enfim, vamos falar dos campeões primeiro, né? De 2003 até 2019, já que o campeonato de 2020 está terminando ainda, né? Os campeões brasileiros de 2003 a 2019 na era dos pontos corridos. 2003 o campeão foi o Cruzeiro, ganhou com sobra naquele time que ganhou a Tríplice Coroa, um time espetacular. Em 2004 foi o Santos, 2005 o Corinthians, 2006 quem ganhou foi a equipe do São Paulo, assim como em 2007 e 2008. O São Paulo conseguiu ali o tricampeonato, né? Ganhando 3 vezes consecutivo o Campeonato Brasileiro. Em 2009, né, o campeonato que foi conhecido como mais emocionante da era dos pontos corridos. 2009, o Flamengo foi o campeão. 2010, o Fluminense. 2011, tivemos o Corinthians sendo campeão brasileiro. 2012, o Fluminense. 2013 e 14, o campeão foi o Cruzeiro. 2015, tivemos o Corinthians campeão, né, com o técnico Tite. 2016, o Palmeiras. 2017, novamente o Corinthians, dessa vez com o técnico Carille. 2018, o Palmeiras. E 2019, o último campeonato brasileiro até então, tivemos o Flamengo sendo campeão, fazendo uma campanha histórica com o Jorge Jesus, dominando o campeonato, jogando muito e ganhando também a Libertadores na mesma temporada, né? Esses foram os campeões brasileiros na era dos pontos corridos até agora, mas vamos começar falando dos campeonatos que foram definidos na última rodada. E para começar aqui, temos 2004, né? Como eu disse, 2003 o Cruzeiro dominou o campeonato, tomou conta, não deu chance para ninguém, foi campeão com sobras, ganhou a Copa do Brasil naquele mesmo ano, ganhou o estadual. O Cruzeiro dominou o ano de 2003, mas em 2004 foi diferente. 2004 nós tivemos um clube que dominou boa parte ali do campeonato, foi líder por muito tempo do campeonato, que era o Atlético Paranaense, né? Liderou boa parte do Brasileirão, mas na penúltima rodada, assim como esse ano, na penúltima rodada foi ultrapassado, né, por um outro clube, que no caso foi o Santos, né? Quando o Atlético perdeu para o Vasco, o Santos aproveitou essa oportunidade e conseguiu ultrapassar o Atlético Paranaense na última rodada. Chegando na última rodada, os dois ainda tinham plena chance de serem campeões, né? Os dois clubes, mas o Atlético ele precisava vencer o seu jogo e torcer para uma derrota da equipe do Santos. Mas não foi o que aconteceu, né? O Santos venceu inclusive o próprio Vasco, que na rodada anterior tinha derrotado o Atlético Paranaense. O Santos venceu o Vasco por 2-1 e se sagrou campeão. Aquele ano foi bastante conturbado pela equipe do Santos, né? Perdeu jogadores importantes, né? Vendendo jogadores importantes, como por exemplo o Diego, que foi vendido para o Porto naquela época. Né, tivemos outros jogadores que foram negociados e também muitas complicações para o Santos, como por exemplo o icônico caso do sequestro da mãe do Robinho, que era o principal jogador do Santos naquela época. Então muita coisa aconteceu, o Santos passou por esses obstáculos e se sagrou campeão brasileiro de 2004, né? O Santos, é válido lembrar também, por exemplo, que nesse ano de 2004 o Campeonato Brasileiro ele tinha 24 equipes, não 20 como são hoje. Então o Santos ele ultrapassou o Atlético Paranaense na 45ª rodada do campeonato. E aí na 46ª se sagrou campeão, né? Hoje a gente reclama do calendário, imagina naquela época que eram 46 rodadas. O campeonato era de 46 rodadas, meu Deus do céu. Mas enfim, seguindo aqui, temos o Campeonato Brasileiro de 2005. O Campeonato Brasileiro mais polêmico da história da era dos pontos corridos, se pá, talvez o mais polêmico da história do futebol brasileiro como um todo, né? Foi o Campeonato Brasileiro de 2005, em que Corinthians e Inter chegaram à rodada final com chance de título, né? Chegaram os dois brigando ali pelo título. O Inter sempre tá ali brigando por título, mas tem muito tempo que não ganha. Porém, chegaram na rodada final separado por só 3 pontos, né? Eles estavam 3 pontos de distância um do outro, o Corinthians 3 pontos à frente do Internacional. E aí que entra a polêmica, né? A grande polêmica do Campeonato Brasileiro de 2005. O que aconteceu? O Campeonato de 2005 foi marcado pela máfia, entre aspas, do apito, né? O escândalo esportivo conhecido como máfia do apito. E o que era a máfia do apito? Era um grupo de apostadores que pagava alguns árbitros, em especial o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que ficou conhecido como principal personagem da máfia do apito, né? Esse grupo de apostadores dava dinheiro para esses árbitros para eles conseguirem manipular os resultados. Eles marcavam um pênalti ali, marcavam um impedimento, marcavam uma falta que não era. Os árbitros geravam interferência nos resultados em prol desse grupo de apostadores. Lembrando, em prol de um grupo de apostadores, não em prol de clube A ou B. Ou seja, o seu clube ele poderia muito bem ser beneficiado em uma rodada e ser prejudicado na outra. O clube do seu rival também é a mesma coisa. Ele poderia ser beneficiado numa rodada e prejudicado na outra. E isso iria depender da vontade entre aspas, desse grupo de apostadores. E se o jogo do seu time seria apitado ou não pelo Edilson Pereira de Carvalho, né? E por outros árbitros que também estavam envolvidos aí nesse escândalo. E o que que o STJD, né, quando esse escândalo explodiu na mídia, todo mundo descobriu, foi investigado, foi confirmado essa máfia do apito, o que que o STJD na época optou por fazer? Pegou os 11 jogos do campeonato que o Edilson Pereira de Carvalho tinha apitado e falou, vamos refazer esses 11 jogos. E aí, dentro desses 11 jogos, o Internacional, nos seus jogos que foram refeitos, ele manteve a mesma pontuação que ele tinha conseguido antes. Né? Os jogos que ele venceu novamente. Os jogos que ele empatou novamente. E assim por diante. Porém, o Corinthians, nos seus jogos refeitos, o Corinthians conseguiu 4 pontos a mais. E com esses 4 pontos a mais, ele ultrapassou o Internacional. E no que culminou com o Corinthians na frente do Internacional na última rodada, 3 pontos, né? Então, para ser campeão, o Corinthians só precisava de um empate, né? Já que tinha 3 pontos na frente do Internacional. Para ser campeão, o Corinthians só precisava de um empate com o Goiás, enquanto o Colorado, né, o Internacional, precisava ganhar do Curitiba e torcer pro Alvinegro perder, né? Pro Corinthians perder pro Goiás. O Goiás até ajudou o Inter, né? O Goiás venceu o Corinthians em Goiânia por 3-2, porém o Inter não fez a sua parte, né? Torceu, secou tanto o Corinthians que esqueceu de fazer a sua parte e perdeu para o Curitiba e o Corinthians se sagrou campeão. Aí aquela coisa, né? Fica aquela discussão, quero saber de você, torcedor, o que que você acha? O campeonato de 2005 foi justo, o título do Corinthians foi justo, ou o Internacional merecia mais, ou o Internacional foi prejudicado, o que que você tem a dizer? Né? É válido lembrar também, né, só pontuar também, é óbvio que fica no campo da especulação, nunca se sabe, porém, se for analisar a questão de pontuação, se aqueles 11 jogos não fossem refeitos, o Internacional certamente seria campeão brasileiro de 2005, mas fica aquele questionamento, né? Fica no campo da especulação, da discussão, e eu quero saber de você, torcedor, o que que você acha? O campeonato de 2005, o título do Corinthians foi justo ou não foi? Seguindo aqui, depois de 2005, tivemos 2006, 2007, que não foi definido na última rodada, o São Paulo ganhou com certa tranquilidade, mas em 2008, no ano do tricampeonato do São Paulo, o campeonato foi definido na última rodada, né? São Paulo e Grêmio chegaram à última rodada separado por apenas 3 pontos, né? Com os dois também tendo chance de título, obviamente, né? Porque o tema é isso. Mas enfim, chegando aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro de 2008, o Grêmio, ele teve, durante boa parte do campeonato, uma liderança, né? Ele exerceu a sua liderança no campeonato, teve uma vantagem enorme em relação ao segundo colocado, porém, nas rodadas finais, né? Nas últimas rodadas do campeonato, ele começou a tropeçar, começou a empatar, a perder pontos que não poderia perder. O São Paulo se aproveitou disso e na sua arrancada final conseguiu ultrapassar o Grêmio. E os dois, como eu disse, chegaram separados por 3 pontos na última rodada. E o São Paulo só precisava de um empate com o Goiás na última rodada para ser campeão. Enquanto o Grêmio, misericórdia, a torcida do Grêmio, hora dessa, já vai querer me agredir, né? Mas enfim, o Grêmio precisava vencer o Atlético Mineiro. É porque eu li Imortal e internalizei Internacional, misericórdia. O Grêmio teria que ganhar do Atlético Mineiro e torcer para uma derrota São Paulina, né? Torcer para que o São Paulo perdesse. Porém, o São Paulo já, né? O São Paulo tinha um timaço naquela época, era treinado pelo Muricy Ramalho. Não deu nem chance para o azar, não deu nem sopa para o azar. E diferente do Corinthians, por exemplo, de 2005, né, que perdeu na última rodada, o São Paulo já ganhou do Goiás, já garantiu a sua conquista do título, né, do seu tricampeonato, e não teve nem oportunidade, entre aspas, do Grêmio sonhar com o título na última rodada, né, o São Paulo já venceu o Goiás e já garantiu o seu título. De 2008, nós vamos para 2009, aquele que, como eu falei, foi conhecido como o campeonato brasileiro mais emocionante da história dos pontos corridos, né, foi um campeonato muito corrido, óbvio, né? Era pontos corridos. Mas, enfim, foi muito disputado o campeonato. Porque na última rodada, 3 clubes chegaram à última rodada com chance de título. Eram eles São Paulo, Internacional e Flamengo. O Flamengo que, como no ano de 2020/21, conseguiu a sua liderança na penúltima rodada do campeonato, né? Contou com os tropeços de São Paulo Internacional e assumiu a liderança na penúltima rodada do campeonato. Nesse caso, o Flamengo precisava vencer o Grêmio na última rodada do campeonato e o São Paulo e o Inter precisavam vencer os seus jogos e torcer por um tropeço da equipe do Flamengo. E aí que a gente chega naquele jogo icônico, o Maracanã lotado, o Flamengo e o Grêmio se enfrentando. O Grêmio ainda saiu na frente, abriu o placar, deu esperança aí para as torcidas de Internacional e Grêmio. Porém, o Flamengo fazendo valer toda aquela paixão rubro-negra que estava, aquela energia positiva que estava rolando ali dentro do Maracanã lotado, o Flamengo conseguiu a virada, né, com o gol de David Braz e o gol emblemático, talvez um dos gols mais importantes da história do Flamengo, o gol da virada, né, o gol de cabeça do Ronaldo Angelim, e se sagrou campeão. Aquele campeonato brasileiro de 2009 foi emocionante, muito por conta da disputa do título, o Flamengo sendo campeão, o Maracanã lotado, foi uma coisa maravilhosa. Mas, além disso, teve também, por exemplo, a disputa pelo rebaixamento, que foi muito emocionante naquele ano. O Fluminense teve 99% de chance de ser rebaixado. Já era praticamente decretado o rebaixamento do Fluminense. Mas nas últimas rodadas ali conseguiu uma arrancada espetacular e conseguiu se salvar do rebaixamento, né? Conseguiu se manter na Série A. E isso nos leva ao Campeonato Brasileiro de 2010, em que o Fluminense, que no ano anterior brigava para não cair, chegava para ser campeão do ano de 2010, né? Assim como em 2009, três equipes chegaram com possibilidade de título na 38ª rodada. O Fluminense, que como eu falei no ano anterior, brigava para não cair. O Cruzeiro e o Corinthians estavam ali na disputa pelo campeonato, né? O Fluminense só precisava ganhar do Guarani na última rodada, que já era campeão. Enquanto o Cruzeiro e o Corinthians precisavam de uma vitória deles mesmos, né? Precisava vencer a partida e de um tropeço do tricolor carioca. Mas não foi o que aconteceu, né? O Fluminense teve certas dificuldades ali na última partida contra o Guarani, né? Tinha um timaço, isso é válido a gente ressaltar. Tinha um timaço, era treinado pelo Muricy Ramalho, tinha um investimento da Unimed. O Fluminense tinha um time muito bom e, como eu disse, né? Teve certas dificuldades ali, deixou o Cruzeiro, principalmente, que ganhou a sua partida do Palmeiras de 2-1, deixou o Cruzeiro sonhar ali com o título. Porém, o Fluminense ali, já próximo do fim da partida, fez o gol do Emerson Sheik, que deu o título para a equipe do Fluminense em 2010. E em 2010 a gente vai para 2011, que até então foi o último campeonato brasileiro que teve o seu campeão definido somente na última rodada. Corinthians e Vasco alcançaram a 38ª rodada com possibilidades de levantar o troféu do Campeonato Brasileiro. Chegaram ali brigando, né? O Corinthians tinha 2 pontos de vantagem na pontuação contra a equipe do Vasco, né? E por levar vantagem também no saldo de gols, no número de vitórias, né? Nos critérios de desempate como um todo, o Timão precisava só do empate para poder vencer a partida. Mas era aquela coisa, né? A última rodada do campeonato era contra o Palmeiras, enquanto o Vasco iria enfrentar o Flamengo, né? Naquela época era comum os clássicos serem na última rodada, até porque eu creio que a CBF queria evitar aquela coisa, né? De um time entregar para o outro para poder prejudicar o rival na briga pelo título, no rebaixamento. Então a CBF colocou ali os clássicos na última rodada para evitar esse tipo de coisa, né? Então o Corinthians iria enfrentar o Palmeiras e o Vasco iria enfrentar o Flamengo. O Vasco precisava ganhar do Flamengo e torcer para o Corinthians perder para o Palmeiras, enquanto o Corinthians só precisava de um empate. E foi o que aconteceu. O Corinthians empatou por 0-0, né, no Pacaembu contra o Corinthians. Foi um jogo que teve confusão, briga e tal. Foi no mesmo dia da morte do Sócrates, né? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians e do futebol brasileiro como um todo. Foi um jogo icônico também na história do Corinthians, aquele 0-0 contra o Palmeiras. E se sagrou campeão, né? Enquanto o Vasco ficou apenas no empate com o Flamengo de 1-1 e fez com que o Corinthians se sagrasse campeão naquele ano. Mas enfim, esses foram os campeonatos brasileiros que foram definidos na última rodada. E hoje nós teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano de 2020/2021, como eu sempre falo. E aí eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Flamengo ou o Internacional será campeão? O que você tem a dizer? O que você acha dos outros campeonatos? O que você tem a dizer? Quero saber de você. tá bom? Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo, esse podcast com seus amigos, com aquele amigo seu que você quer zoar, que você quer informar, que você quer discutir. E é isso. Dibrante Futebolcast. Futebol é aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.